Na semana que passou, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a anulação do julgamento da Boate Kiss. Com isso, haverá novo júri. E quando a gente fala da tragédia da Boate Kiss, a gente lembra que depois do desastre houve uma lei, a Lei Kiss, que passou por várias flexibilizações. Para falar sobre o tema, está conosco na linha o engenheiro João Leal Vivian, diretor do SEMGRS, doutorando em Engenharia de Segurança aos Incêndios. Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Obrigado pela gentileza de nos atender. A tragédia da Boate Kiss motivou mudanças na legislação estadual de prevenção e combate a incêndios. A chamada Lei Kiss, de autoria do ex-deputado Adão Vilaverde, modernizou regras de prevenção contra incêndios no estado, mas foi, né, Viviane, bastante flexibilizada ao longo destes 10 anos. Queria que tu começasse explicando para o nosso ouvinte um histórico, né, desde o início lá da lei e o que temos hoje, o que foi mudando.
Ok. A lei é uma lei que ela vem traz já muitas modernidades, né, em relação à lei da década de 90. Então, traz conceitos bem, bem modernos e conectados aí com as melhores práticas em nível mundial. Por exemplo, segurança estrutural contra incêndio, o SEMAR, que é o comportamento de materiais de acabamento e revestimento, que foi bastante discutido lá na época do incêndio da Boate Kiss. Traz também carga de incêndio, que era um tema que não era tratado na legislação anterior. Então, 2014 foi aquela turbulência da implantação da lei. Na época, a gente criticou a lei em apenas um aspecto, que ela não teve um prazo de transição. Ela foi imediatamente implantada, né? E aí pegou todo mundo, digamos assim, no linguajar gaúcho, né, com as calças na mão. Tanto o poder público, que precisou, né, fazer, se reinventar rapidamente para atender, e aí não conseguiu, né? Então, o Corpo de Bombeiros foram, digamos assim, fizeram o possível, e são muito criticados naquele processo. Mas fizeram o possível, porque não tinha uma preparação, uma estrutura para fazer essa transição. Hoje se apresenta aí um outro cenário, né? Lá atrás, a turbulência, dias e dias, 200, 300, 400 dias para aprovar um projeto de incêndio. Mas, a partir daí, começam, né, as flexibilizações que a gente vem acompanhando com muita cautela e fazendo determinadas críticas aí a estas flexibilizações. Por exemplo, em 2016 foi a mudança mais drástica. E aí a gente entende, né, um cenário. E colaboramos dessa mudança, que principalmente foi tirar algumas questões que estavam na lei e precisavam ser tramitadas na Assembleia Legislativa para qualquer alteração e traz para decreto. E com isso vieram também para o decreto a questão dos prazos. E aí eu acredito que fragilizou a questão prazo, né, que estava previsto na lei. Vem para decreto. E aí a gente vem depois abordar esse tema.
Isso, os prazos que o senhor cita é com relação às inspeções para locais, por exemplo, de reuniões de público, que deixaram de ser anuais e passaram a ser feitas a cada 2 anos. Já nos demais locais, a cada 5 anos. Essa seria uma das mudanças com relação a prazos, né?
Exatamente, o prazo de validade do alvará, né?
Uhum.
Tá, independente da inspeção ou não. E depois eu vou trazer outro aspecto sobre a inspeção. Então, 2016 tem essa questão dos prazos. Cria-se também um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que depois, em 2022, ele vem a ser extinto. Depois eu explico isso. E também traz, né, a questão de um tratamento diferenciado aí para CTGs, mas também trata, por exemplo, a renovação de projetos simplificado de risco médio para fazer, né, um projeto desses, aprovar esse projeto pro Corpo de Bombeiros. Hoje tu precisa de um responsável técnico para fazer uma vistoria de renovação, um pedido de renovação, já não precisa do responsável técnico. Então, são, digamos assim, procedimentos administrativos, ou a gente chama, no linguajar da engenharia, de projeto legal, a busca pelo alvará, a busca para aprovar junto ao Corpo de Bombeiros esses projetos, são projetos que a gente entende que precisam da participação do profissional de engenharia, mas a legislação ela está, digamos assim, dando interpretações que não precisa. Por quê? Porque eles simplificam um processo para um simples processo administrativo e não um processo, digamos assim, ou aprovar um projeto. Eu faço um plano, eu faço um licenciamento expresso, digamos assim, e esse TPCI simplificado hoje no Rio Grande do Sul, ele é liberado sem uma vistoria do Corpo de Bombeiros.
Sim, esse acaba sendo o grande ponto, né, de precarização da Lei Kiss. Há vários pontos aí. O senhor estava lembrando que ia falar sobre dois, se quiser abordar agora, sobre dois pontos específicos, né?
Um é esse, né, das vistorias, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente pegar, fazer imaginar que 50% ou mais de 50% estão no Rio Grande do Sul, das edificações existentes no Rio Grande do Sul, possivelmente estão dentro de um horizonte. Eu digo que pode ser até mais, 50%, 60%, 70% das edificações no Rio Grande do Sul estão classificadas como plano simplificado, tá? Então, a gente vê que precariza muito, né? O Corpo de Bombeiros, para chegar numa edificação dessa, ele vai ter que fazer vistorias extraordinárias. Ele libera e depois pode fiscalizar, ou por denúncia, ou por fiscalização planejada, né? Mas, na prática, a gente não observa, né, que isso tenha tanta eficiência, tá? E o certificado de licenciamento, que a gente criticou muito na época, é um certificado que ele é constituído para edificações de risco baixo e médio, até 200 metros quadrados, era também uma declaração, praticamente, no Corpo de Bombeiros. Hoje ele está extinto, porque vem a lei de liberdade econômica, tanto em nível federal como em nível estadual, e é preciso que o governo do estado faça essa adequação, e hoje extinguiu, né, a partir de 2022, extinguiu o certificado de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, para atender a legislação, né, de liberdade econômica. E com isso, no nosso entendimento, precariza um pouco mais. Por quê? Porque era um procedimento que não de fato, na prática, ela não está na mão do engenheiro, do arquiteto, do responsável técnico. O que é que dizem, assim, as interpretações? Ah, para um responsável pelo uso para aquela edificação, para um empreendedor que vai ocupar aquela edificação, ele precisaria contratar, né, um profissional de engenharia, de arquitetura, para fazer toda a adequação da edificação, para orientar aquele empreendedor, aquele responsável pelo uso, a implantar todas as medidas de segurança. E depois de feito isso, ele vai lá e faz essa declaração e faz esse pedido, essa solicitação junto ao Corpo de Bombeiros. Este mesmo modelo se aplica ao plano simplificado de risco baixo, até 750 metros quadrados, que hoje, digamos assim, esse projeto legal, este processo administrativo junto ao Corpo de Bombeiros, não está, de fato, sendo acompanhado por profissionais de engenharia e de arquitetura. E isso, no meu entendimento, e a gente tem um grupo de profissionais, entendem que isso é exercício legal da profissão, inclusive. E aí cabe, né, aos conselhos de engenharia e de arquitetura fazer essa fiscalização.
Sim.
Entramos com o processo de 2017 para dizer, tentar, né, junto à justiça, um processo de inconstitucionalidade da lei em função de atacar a lei da profissão, pedindo cancelamento de alguns decretos, de alguns artigos da lei, justamente com base no exercício da profissão. Não logramos êxito, mas a sentença é bem clara lá, dizendo o seguinte: não é inconstitucional, mas precisa que seja fiscalizado e precisa a participação de profissionais responsáveis técnicos legalmente habilitados. E na prática do Rio Grande do Sul, a gente pode fazer uma estimativa aí de mais de 400 mil edificações, é uma estimativa minha, tá? A gente não tem dados oficiais, sem um responsável técnico habilitado junto ao Conselho de Arquitetura ou ao Conselho de Engenharia e Agronomia, com alvarás válidos, né, pelo Corpo de Bombeiros, sem a participação desses profissionais.
Dá para dizer, Viviane, que se houver um grande incêndio, batendo na madeira aqui, né? Tomara que nunca mais, mas teria que se fazer aí uma nova lei, porque a atual já não cobre mais muita coisa, fragilizou demais.
É difícil a gente imaginar que precisamos de uma nova lei. A gente está chegando em dezembro agora, que é o prazo final do decreto para implantar essas leis, essas edificações serem implantadas, medidas de segurança, e a gente vê aqui, e já conhece alguns movimentos, né, de alguns setores empresariais, falando em nova prorrogação de prazos. Então, de fato, a gente fica pensando e faz algumas provocações no sentido... O porquê que está acontecendo tantas flexibilizações, né? Então, a gente, como conhece um pouco e acompanha esse processo todo, a gente consegue fazer uma reflexão. Um período atrás, eu criticava muito assim, não, mas isso tem interesses que vai muito na questão econômica. Por exemplo, o pessoal não tem dinheiro para implantar, de fato, aquelas medidas de segurança e vai impactar negócios e acaba que não faz, né? Não faz o investimento. Esse era um ponto que eu sempre fazia as colocações. Hoje eu começo a perceber que a própria legislação, por ser prescritiva, o que é ser prescritiva? A legislação, ela tem uma tabela e ela, tu não pode fazer, tu tem que adequar todos aqueles pontos que estão indicados pela legislação. Então ela é prescritiva, tu chega ali, faz a classificação da edificação e ela te indica, tu tem que implantar X medidas de segurança. Eu não posso fazer, por exemplo, um projeto por desempenho daquela edificação e atingir, de certa forma, com investimentos menores em medidas de segurança, atingir um mesmo grau de segurança para aquela edificação, que seriam projetos por desempenho. No Brasil não temos legislação por desempenho. Então, no nosso entendimento, a lei precisa sofrer adequações, mas mantendo a lei prescritiva, mas abrindo oportunidades aí para fazer projetos por desempenho ou projetos especiais. E aí a gente vai avaliar com a engenharia e com a arquitetura questões bastante técnicas, com simulações computacionais e softwares para chegar, né, em fatores de segurança adequado, mostrando talvez até com investimentos menores.
Eu ia puxar esse assunto da questão digital, porque uma das críticas que eu li em entrevistas anteriores sua é que a adoção de normas prescritivas, quando a lei estabelece quais são as exigências para cada categoria de imóvel, deveria ser substituída por um regramento de desempenho. Nesse caso, técnicos calculariam com o auxílio de ferramentas digitais simulações para cada tipo de prédio, né? O tempo de evacuação, extração de fumaça, entre outros pontos, né? Para a gente completar aqui a nossa conversa, dá para explicar um pouco o que isso significa?
A gente precisa primeiro ter profissionais capacitados para isso, né? Então, a grande discussão é se a gente está já no patamar de qualificação profissional para a gente conseguir implantar um sistema moderno por desempenho, tá? Esse é o primeiro ponto. O pessoal mais crítico a este modelo diz o seguinte: não estamos ainda preparados, precisamos amadurecer nossos profissionais para chegar lá. Mas eu acho que tem espaço para as duas leis. Eu acho que tem que ser uma lei prescritiva, continuar a lei prescritiva com as suas adequações necessárias, mas abrir a oportunidade de fazer projetos especiais por desempenho. Mas, para isso, precisamos também que os órgãos públicos estejam preparados para avaliar esses projetos, ou ficar somente a cargo da responsabilidade profissional. Então, o que a gente defende é uma lei baseada no exercício da profissão de engenharia e arquitetura, né? E aí, sim, abre esta discussão da participação ou não também do poder público. Precisa ou não que esse projeto também seja aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. E aí tem todo um regramento que o Corpo de Bombeiros também tem poder de polícia, e com isso as coisas ficam um pouco mais, digamos assim, polarizadas nessa discussão. Mas, de fato, hoje existem ferramentas, né, que a gente possa aplicar em determinadas edificações para, assim, para fazer simulação computacional de fumaça, comportamento do incêndio, dinâmica daquele incêndio, colocar a carga combustível, ver como é que vai se comportar, né, aquele incêndio naquela edificação. Então, tu trabalha também muito com o projeto arquitetônico para fazer compartimentos adequados, rotas de saída, tu pode simular todo o comportamento daquela população existente, como é que ela vai sair numa situação de incêndio, quantos minutos ela vai demorar para evacuar, e faz todas essas, digamos assim, essas simulações e todos esses condicionantes dentro de um software, né, de engenharia, que vai fazer toda essa dinâmica de um incêndio e também da evacuação.
Tá certo, João Leal Vivian, diretor do CENGRS, doutorando em Engenharia de Segurança aos Incêndios. Muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedor. Uma ótima noite de domingo. Um abraço.
Boa noite a todos. Um abraço.